Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 25 de fevereiro de 2024, domingo. Um bom domingo para todos. Dana Guedes está na apresentação e Jaime Faria que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na onda média nos 1.530. Também nos podem ouvir na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Gabu. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo, estamos com a Lero Band. E na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. A Voz da América em português está também em FM, com a rádio parceira em Catió, a rádio educativa. Na emissão deste domingo, destaque para capoeira. Será que a dança deve ser reconhecida como herança cultural angolana? Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matosinha. Vamos falar sobre o sarampo a propósito do aumento de casos desta doença infecciosa pelo mundo. E na rubrica Fala África, Danny conversa com o cantor angolano Danny Boy sobre a sua música e a sua odisseia, a fuga da Ucrânia para a Alemanha. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete hoje.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com Zainab Del Rehman, sou Amante Miguel, para apresentar as notícias a esta hora. 9 pessoas morreram num acidente de aviação na África do Sul neste domingo, depois de participarem num comício eleitoral do presidente Cyril Ramaphosa e do seu partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC. Os apoiantes do ANC viajavam no autocarro de regresso à sua província natal, em Mpumalanga, na manhã seguinte ao comício de sábado, que foi ontem, na cidade oriental de Durban, disse o ANC num comunicado. O autocarro saiu da estrada e capotou, disse a polícia. Os serviços de emergência disseram que 17 pessoas ficaram feridas no acidente, perto da pequena cidade de Polpelberg, cerca de 360 km a norte de Durban. O ANC disse que alguns dos feridos estavam em estado crítico. Membros do ANC foram ao local do acidente e os hospitais onde os feridos foram levados, disse o partido. O ANC lançou oficialmente o seu manifesto eleitoral no estado de Moses Mabinda, em Durban, no sábado, diante de dezenas de milhares de apoiantes. As eleições nacionais de 29 de maio poderão ser a maior ameaça nos 30 anos do governo do ANC, com as sondagens de opinião a prever que o partido poderá perder a maioria pela primeira vez desde que chegou ao poder, em 1994, após o fim do apartheid. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump venceu as primárias republicanas no estado da Carolina do Sul no sábado, derrotando facilmente a ex-embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, no seu estado natal e consolidando ainda mais o seu caminho para uma terceira indicação republicana consecutiva. Trump já venceu todas as disputas que contavam para delegados republicanos, somando-se às vitórias anteriores em Iowa, New Hampshire, Nevada e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Haley enfrenta uma pressão crescente para abandonar a disputa, mas diz que não irá a lugar nenhum, apesar de ter perdido o estado onde foi governadora entre 2011 e 2017. Uma repetição da corrida Trump e presidente Joe Biden está a tornar-se cada vez mais inevitável. Nunca vi o Partido Republicano tão unificado como está, declarou Trump, subindo ao palco para o seu discurso de vitória poucos momentos após o encerramento das urnas. Ele acrescentou, vocês podem comemorar por cerca de 15 minutos, mas depois temos que voltar ao trabalho. Estamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. Os militares ucranianos disseram no domingo, hoje, que a Rússia perdeu 409.820 soldados na Ucrânia na sua guerra de invasão de 2 anos. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia publicou a perda da Rússia no Facebook. Além disso, o relatório também afirma que a Rússia perdeu 819 soldados no dia anterior. A Rússia não comentou. A Força Aérea da Ucrânia disse no domingo que as suas forças bateram 16 dos 18 drones russos direcionados a vários oblastes ucranianos. No sábado, segundo aniversário da invasão da Rússia, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia agradeceu àqueles que apoiaram o seu país. Graças à vossa cooperação, disse ele, milhões de pessoas na Ucrânia e em países vizinhos em torno da Rússia podem sentir que a sua terra natal não se tornará o quintal de Putin. E por último, neste primeiro bloco de notícias, Israel alertou neste domingo que pode se retirar do Festival Eurovisão da Canção deste ano se os organizadores rejeitarem a letra da sua inscrição por considerá-la muito política. Elden Golan, com a música October Rain, foi escolhida para participar na competição anual que acontece em maio em Malmo, na Suécia. A imprensa reportou que a música, que é principalmente em inglês, com algumas palavras em hebraico, faz referência às vítimas do ataque do Hamas a 7 de outubro ao sul de Israel. Isso pode significar que a balada e o seu cantor russo-israelita de 20 anos de idade violaram as regras da Eurovisão que proíbem declarações políticas.
Dizer que a capoeira não faz parte da cultura angolana é como tapar o sol com a peneira. Se os brasileiros reconhecem a capoeira como sendo originária de Angola, o que falta para que ela também seja reconhecida e valorizada em Angola? A cultura deve acordar e reconhecer a capoeira como nossa herança cultural. Quem o afirma é o mestre Bola Oito, mestre de capoeira e coordenador da escola Cordão de Ouro, que foi visitado pelo Pedro Dias.
O convite à Roda de Capoeira da Escola Cordão de Ouro. O grupo foi fundado há 20 anos. Entre centenas que existem em Angola, resgatam, preservam o canto, a dança, as lutas dos ancestrais que foram levados para o Brasil durante o processo de escravatura. Dos muitos praticantes, mestre Bola Oito, coordenador do Cordão de Ouro, faz da capoeira uma filosofia de vida. Defende a inserção da capoeira no roteiro turístico angolano, para que contribua também nas receitas financeiras para o orçamento geral do Estado.
Que poderia fazer a parte de...
do turismo e contribuir para a economia.
Sim, é isso. As escolas de capoeira. Nós, o turismo, mais ou menos. O que acontece? Vou tirar um exemplo que acontece lá no Brasil, que eu vi que acontece. Nós podemos, organizando um grupo de capoeira, pode ser assim, passou o carnaval agora.
Isso é fazer parte da indústria cultural, não é?
Sim, sim. Passou o carnaval agora. Pelo menos um grupo de capoeira. Imagina passando pelo carnaval também. Será uma coisa boa, estamos a ajudar pela cultura nossa. Será uma coisa boa. Procuramos um espaço só para apresentação de capoeira. Quando vem os turistas, não, temos apresentação de capoeira, tem uns espaços aí. O turista é ajudando pela cultura também, ajudando. Isso que eu penso que a cultura deveria velar um bocadinho, que nós podemos fazer, mostrar também que nós podemos ajudar pela cultura, podemos ajudar pelo desenvolvimento do país. É isso que nós precisamos. Porque só falando não basta. E fazendo. Se nos desse um espaço, olha, espaço vai ser para vocês apresentarem capoeira, se fazer o turismo da capoeira, só esse lado, esse espaço aqui. Será uma coisa maravilhosa, ia ser uma coisa bonita.
Se a capoeira hoje é património cultural do Brasil, o que os angolanos esperam para fazer dela também parte da cultura. Os espíritos dos nossos ancestrais agradeceriam caso os escravos saídos da região que hoje é Angola não fossem forçados a atravessar o Oceano Atlântico. Certamente a capoeira nunca seria desenvolvida no Brasil. Por isso, Mestre Bola 8 faz um recuo ao passado histórico.
A capoeira Angola é a capoeira mãe. É a capoeira mãe. A capoeira Angola é que deu a origem a outras capoeiras. Aqui temos a capoeira regional, São Bento Pequeno, São Bento Grande, a Benguela. Veio tudo, é a capoeira Angola, que é a capoeira mãe, que é a nossa capoeira. É aquilo que eu disse no passado, que aqui nós, a cultura da capoeira está muito fechada. Lá no exterior está mais desenvolvido. Mais desenvolvido. E não deveria ser assim. Aqui deveria estar mais desenvolvido do que lá. Porque hoje em dia a capoeira é o patrimônio cultural brasileiro. Hoje em dia foi declarado isso. Mas a capoeira saiu daqui. Os brasileiros preservaram a capoeira, tudo bem. Preservaram a capoeira e deram origem a outra coisa na capoeira, mas a capoeira saiu daqui para o Brasil, para as Américas. Assim, eu sempre digo a capoeira como uma feijoada. Tem um bocadinho daqui do brasileiro, tem um bocadinho daqui da Angola, porque depois daqui para lá eles preservaram a capoeira. Preservaram a capoeira e ficou uma cultura.
Os escravos saídos daqui, de que hoje é o território Angola, sim, não é que desenvolveram a capoeira no Brasil?
Certo, certo. Saíram daqui e desenvolveram a capoeira lá no Brasil, os escravos. E hoje a capoeira está aí, patrimônio cultural brasileiro. E nós estamos aqui. Mas os mestres saem dali, eles dão conta que... Sabem, não há mestre que não sabe que capoeira não é angolana, não é africana, não saiu daqui. Todo mestre sabe disso. Capoeira é africana, capoeira angolana, saiu daqui para lá pelos escravos. Escravos que saíram daqui, foram para as Américas, e os brasileiros, depois da abolição da escravidão, né, da escravatura, eles pegaram e foram desenvolvendo a capoeira, foram desenvolvendo a capoeira. Mas a capoeira saiu daqui...
Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim da Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. Quando eu vim pra Bahia, encontrei Siriá, coração matador. E a cancela bateu, e cavaleiro sou eu, vim coberto de luto, vim fumando um charuto. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. E a cancela bateu, cavaleiro sou eu, vim fumando um charuto, a montada a cavalo. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Vim fumando um charuto, vim coberto de luto. Mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Vim fumando um charuto, vim coberto de luto. Mas a cancela bateu, cavaleiro sou eu, vim fumando um charuto, vim coberto de luto.
E capoeira é nosso sangue, é nossa cultura mesmo. Só que aqui nós não valorizamos tanto assim. Nós capoeiristas valorizamos, mas... Eu digo mais a cultura, né? Não valoriza muito essa capoeira.
Qual é o sentimento que vocês têm, então, em relação a isso?
Nós já sentamos, já ficamos tristes, já falamos disso. Né?
Porque do jeito que é, desvalorização, de abandono...
Desvalorização, de abandono. Porque você veja um judo, a cultura mete a mão, o jiu-jitsu, a cultura mete a mão. É assim, mas a capoeira não, a capoeira é meio nós. Você é capoeirista, então você vai seguir a capoeira. Você é próprio que é a cultura, você é próprio que é tudo, teu. Você é quem faz tudo. Você, sem pedir, não tens como. Então você que tem que fazer, você que tem que ir atrás, você que... Tudo é teu, tudo da tua, vem sobre ti, da tua custa. A capoeira é assim. E nós sentimos triste, né? Sentimos triste por isso. Somos desvalorizados.
A capoeira fazendo parte das raízes culturais angolanas e mais profundas africanas, os praticantes da Escola Cordão de Ouro solicitam apoios da cultura e suas instituições para aquisição de espaços de roda de capoeira ou desenvolvimento da arte. Bola 8 lamenta o facto da cultura não ser tida ou achada, muito menos tem sido o garante para a valorização da capoeira.
O apoio que nós precisamos é que a cultura vela mais no lado dos capoeiristas. Em que sentido? Nós precisamos de espaços, espaço, principalmente espaço. Quando nós precisamos chamar um mestre para fora, então que a cultura também ajuda nós a tirar o mestre da fora para vir fazer a graduação aqui, para vir fazer uma troca de experiência com o capoeirista de aqui. Esse são apoio que nós precisamos. Espaço, e quando nós estamos para chamar o mestre, que ele nos apoie. Porque muitas das vezes nós estamos para chamar o mestre para vir aqui para fazer a graduação. Nós temos também dificuldade para tirar o mestre, para vir aqui, para fazer a graduação para o pessoal. É muita dificuldade para fazer a carta de chamada, para ir no notar essa toda coisa. É dificuldade que nós temos. Então, se a cultura, pelo menos, oferece conosco uma carta, não. O grupo X de capoeira vai trazer um mestre para o Brasil para vir fazer a graduação aqui. A carta aí, é esse apoio que nós precisamos. Eu não precisamos muita coisa, é só esse apoio que nós precisamos.
Tem solicitado?
Já algumas vezes, algum grupo. Eu, pelo menos, nunca, porque eu sempre, quando tenho essa coisa de chamar um mestre, eu falo com os padres. Para dar aquele apoio. Agora, alguns grupos meus de colegas já solicitaram, mas nada até hoje.
Sei que é um grupo que falava-se muito, era Abadá Capoeira.
Abadá Capoeira, sim. Abadá Capoeira. Também o grupo está aí, até hoje o grupo está aí.
A preservação da capoeira em Angola tem servido como um farol para iluminar e tornar mais bela a cultura angolana. Nunca uma imitação do que é feito no Brasil. Segundo Bola 8. O exemplo são as canções cantadas nas rodas de capoeiras. As temáticas abordam o nosso cotidiano.
Nas músicas de capoeira, minhas músicas de capoeira, eu falo da educação, falo da cultura, falo dos antepassados. Tem músicas que falam dos antepassados, aqueles que saíram daqui, chegaram no Brasil, da escravidão. Tudo isso, e falo de amor, e também se fala de amor, amor ao próximo, tudo isso. Fala-se das minhas músicas de capoeira.
Pode falar sobre, por exemplo, contra a violência, ou a delinquência, marginalização, violência doméstica? Pode, o artista, o cantor da capoeira é livre, pode trazer estas temáticas também para a roda da capoeira?
Pode, com certeza. Pode-se falar. Tem músicas que falam disso, já tem músicas que falam disso, da violência. E são músicas que nós escrevemos e cantamos para a roda. Porque a música de capoeira não é só uma música que é para... cantamos assim, não. Nós cantamos a música de capoeira e transmitimos a mensagem. As músicas de capoeira transmitem a mensagem. E dizem que nós não podemos, na roda de capoeira, fazer a violência. Indicamos também as crianças que têm que ir para a escola. Tudo isso se fala nas músicas. Se fala nas músicas de capoeira. Se fala.
Quebrou. não sei quem vai tocar, não dá.
Que eu peço, que nos prestem também atenção, nos apoiem, olhem na cultura vela, porque capoeira é uma coisa muito, muito bonita, muito linda. E capoeira não é só dança, não é só aquela dança que nós mostramos, nem é só aquela luta, não. Capoeira é muita coisa, muita coisa. Nós temos puxada de rede, dança guerreira, dança afro, temos muita coisa boa, tem muita coisa boa para oferecer pela capoeira. Capoeira é uma filosofia de vida. É uma filosofia de... Você pode ser um cantor, eu sou um cantor, canto músicas de capoeira. Você pode ser um instrutor, pode ser um pintor. É assim, capoeira, muita coisa que capoeira tem para oferecer pela cultura, tem muita coisa. Então, o que eu penso é que nos prestem atenção, nos valorizem, como valorizam outras modalidades, nos deem apoio, estendem a mão. Se nós batem a porta, que nos atendem também, nos metem sentado, ouvem o que, que nós temos para pedir ou para falar. Pela capoeira.
O recado do mestre Bola 8, do grupo ou Escola de Capoeira Cordão de Ouro, para que as instituições de cultura do país resgatem e preservem a capoeira como parte integrante do chamado mosaico cultural angolano e faça parte do roteiro turístico, contribuindo deste modo para o crescimento económico de Angola.
Toma dinheiro de Angola,
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Para todos, um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
25 de fevereiro de 2024, hoje é domingo. Para todos, um bom domingo e um bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, a plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Olá, bem-vindos. Hoje é 25 de fevereiro de 2024 e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Jaime Faria. Bem-vindos. Bom domingo, então. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média é os 1.530. Não esqueça, pode ouvir também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Climane com a Nova Rádio Paz, na Beira Rádio Pax e em Nampula Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Lero Bando na cidade de Canchungo. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió, ouvem-nos através da Rádio Educativa. As nossas rádios parceiras na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanouco e a Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. E em Bissau, pode ouvir-nos em FM com a Rádio Pijigiti e também com a Capital FM. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade neste dia. Na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vou conversar com ela sobre sarampo, a propósito de um aumento inusitado de casos desta doença infecciosa pelo mundo. E a Dani irá conversar no Fala África com o cantor angolano Danny Boy sobre a sua música e a sua odisseia, a fuga da Ucrânia para a Alemanha, quando a Rússia atacou a Ucrânia. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Márcio Miguel para as notícias a esta hora. 9 pessoas morreram num acidente de viação na África do Sul neste domingo, depois de participarem num comício eleitoral do presidente Cyril Ramaphosa e do seu partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC. Os apoiantes daquele partido viajavam no autocarro de regresso à sua zona natal, em Mpumalanga, na manhã seguinte ao comício de sábado na cidade de Durban, disse o ANC em comunicado. O autocarro saiu da estrada e capotou, disse a polícia, e os serviços de emergência disseram que 17 pessoas ficaram feridas num acidente perto da pequena cidade de Paul Pietersburg, cerca de 360 km a norte de Durban. O ANC disse que alguns dos seus feridos estavam em estado crítico. As eleições nacionais de 29 de maio na África do Sul poderão ser a maior ameaça dos 30 anos do governo do ANC, com as sondagens de opinião a prever que o partido poderá perder a maioria pela primeira vez desde que chegou ao poder em 1994, isto após o fim do apartheid. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump venceu as primárias republicanas na Carolina do Sul no sábado, derrotando facilmente a ex-embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, no seu estado natal e consolidando ainda mais o seu caminho para uma terceira indicação republicana consecutiva. Haley enfrenta a pressão crescente para abandonar a disputa, mas diz que não irá a lugar nenhum, apesar de ter perdido o estado onde foi governadora, isto entre 2011 e 2017. Uma repetição da corrida Trump e o presidente Joe Biden está a tornar-se cada vez mais inevitável. Nunca vi o Partido Republicano tão unificado como está agora, declarou Trump, subindo ao palco para o seu discurso de vitória poucos minutos após o encerramento das urnas. Ele acrescentou, e cito, "Vocês podem comemorar por cerca de 15 minutos, mas depois temos que voltar ao trabalho." Palavras de Donald Trump. Continuamos a apresentar as notícias. Os militares ucranianos disseram neste domingo que a Rússia perdeu 409.820 soldados na Ucrânia na sua guerra de invasão de 2 anos. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia publicou a perda da Rússia no Facebook. Além disso, o relatório também afirma que a Rússia perdeu 819 soldados no dia anterior. A Rússia não comentou. E por último nas notícias, Israel alertou no domingo que pode retirar-se do Festival Eurovisão da Canção deste ano se os organizadores rejeitarem a letra da sua inscrição por considerá-la muito política. Edim Golan, com a canção October Rain, foi escolhido para participar na competição anual que acontece em maio em Malmo, na Suécia. A imprensa reportou que a música, que é principalmente em inglês, com algumas palavras em hebraico, faz referência às vítimas do ataque do Hamas a 7 de outubro ao sul de Israel. Isso pode significar que a balada e o seu cantor russo-israelita violarão as regras de Eurovisão que proíbe declarações políticas. Todos eram bons filhos, cada um deles, disse um trecho da canção de Golan, segundo o site da Corporação Pública de Radiodifusão de Israel, que publicou na íntegra.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar com a doutora Graça Matinha e hoje vou falar com ela sobre os mais recentes números da doença, o sarampo, uma doença infecciosa que de repente começaram a registar-se pelo mundo. Vamos saber o que é o sarampo e também porquê do aumento do número dos casos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão de vespertina em português, e aí temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, eu estou bem de saúde. Espero que os nossos também estejam bem, Ana.
Doutora, hoje vamos falar de sarampo. Isto porque a nível mundial estão a aumentar os números dos casos de sarampo um pouco por todo o mundo, onde se diz que já não deveriam existir casos de sarampo. Mas, começando pelo básico, doutora, o que é o sarampo?
Bem, Ana, há um aumento do número de casos de sarampo, um pouco por todo o mundo. Em África, já começam a vir alguns surtos. Aliás, esta situação já prevalece há algum tempo, mas claramente esperava-se que pudesse haver um controle da doença. No entanto, não é o caso. Tudo indica que a transmissão continua a acontecer e de forma muito rápida. E, efetivamente, há cada vez mais casos de sarampo. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença que é altamente contagiosa. Ela é provocada por um vírus e que pode provocar complicações graves. O vírus do sarampo é um vírus de fácil propagação, porque ele está contido nas pequenas gotículas que saem do nariz e da boca quando a pessoa está infectada, tosse ou espirra. Portanto, é uma daquelas doenças que o contágio é de pessoa para pessoa através do contato com essas gotículas de uma pessoa infectada.
Portanto, gotículas, quer no ar, quer, por exemplo, se nós espirramos e caem essas gotículas numa superfície qualquer, certo?
Sobretudo, sim, é isso. E, entretanto, é uma infecção que é possível de prevenir e habitualmente é tratada como uma doença benigna, embora possam surgir casos de maior gravidade e podem levar, inclusive, à morte, mas, de uma forma geral, o tratamento é relativamente simples. Se a pessoa foi diagnosticada tempadamente, é possível, sim, tratar o sarampo.
Doutora, quais são os sinais e sintomas do sarampo? Portanto, a imagem que nós temos normalmente é uma pele cheia de pontinhos, não é? Pontinhos assim avermelhados. Quais são os sintomas gerais do sarampo?
Bem, Ana, primeiro dizer que o sarampo tem um período de incubação entre 8 a 12 dias. O que quer dizer que nós podemos entrar em contato com alguém que tem sarampo, mas não desenvolvemos os sintomas de imediato. Isso vai levar pelo menos 8 dias a 12 dias até que possamos ter estes sintomas. E o sinal mais comum de sarampo, conforme a Ana referiu, são essas manchas que aparecem na pele. Na pele mais clara é possível ver, porque elas ficam assim vermelhas, não é? Ficam avermelhadas. E uma característica particular do sarampo é que o sarampo começa na cabeça e vai se espalhando lentamente para outras partes do corpo. Falo, por exemplo, dos membros superiores, pode afetar também a parte do tronco e por aí fora. Mas para além disso, existem outros sintomas que são igualmente importantes, como a febre. A pessoa também pode ter congestão e corrimento nasal, que é o que nós chamamos de constipação. Pode apresentar uma tosse seca, pode ter uma conjuntivite, que vai ser caracterizada por olhos vermelhos e a lacrimejar, pode ter dor de garganta, pode ter manchas brancas no interior da boca, que essas são mesmo muito características do sarampo. E, entretanto, os primeiros sintomas que vão aparecer são a febre, o mal-estar, a perda de apetite, e depois é que vai evoluir para esse corrimento e a congestão nasal e depois a conjuntivite e a tosse. E a febre começa sempre mais baixa, mais moderada, e ao longo dos dias essa febre vai aumentando. Portanto, a pessoa vai apresentando temperaturas mais elevadas até mais ou menos o quinto dia da doença e depois disso pode melhorar.
Doutora, prevenção, nós falamos sempre de prevenção e, de facto, há uma forma de prevenir o sarampo. Nós temos que acreditar que uma vacina ajuda a prevenir contra o sarampo. Doutora, portanto, temos uma vacina disponível. Quando é que esta vacina do sarampo deve ser tomada?
Olha, Ana, primeiro dizer que a vacinação é considerada a principal medida de prevenção do sarampo. E a vacina é altamente eficaz para prevenir a doença e também para controlar a sua disseminação. Pronto, a vacina é geralmente segura e é recomendada para que se faça na infância. Existem diferentes tipos de vacina e cada um deles pode ser feito em diferentes momentos, mas normalmente aos 9 meses recomenda-se fazer uma dose da vacina contra o sarampo e depois entre os 15 e os 10 meses faz-se uma segunda dose, que é uma dose de reforço. Portanto, pelo menos essas 2 doses de vacina é recomendável que as pessoas apanhem, sobretudo as crianças, não é? Mas também há campanhas que são feitas a nível de vários países, principalmente os países de baixa e média renda, fazem de tempos em tempos campanhas de vacinação contra o sarampo, que inclusive algumas podem abranger até 15 anos.
Uhum.
Portanto, é uma grande oportunidade das pessoas reforçarem a sua imunidade através da toma da vacina contra o sarampo e certamente serão mais prevenidas para esta doença.
Doutora, os observadores ficaram um bocado surpreendidos com o número de casos de sarampo, os números que estão a aumentar, não necessariamente que existam casos de sarampo, mas os números que estão a aparecer. O que é que pode explicar este ressurgimento do sarampo?
Bom, Ana, há várias coisas que podem explicar este ressurgimento do sarampo. Uma delas é que, sobretudo nos países desenvolvidos, durante algum tempo começou a surgir aquilo que se chama movimentos anti-vacinas, não é? Por um lado, e isto faz com que as pessoas desacreditem na vacina e não estejam a tomar a vacina, os pais não levam as crianças para tomar as vacinas. Mas também, de uma forma geral, nos países mais de baixa e média renda, há um problema consistente de coberturas vacinais. Portanto, há uma tendência de crescente das coberturas de vacinação e isso faz com que, naturalmente, haja pessoas a nível da comunidade que ficam suscetíveis para contrair a doença. Um dos aspectos que claramente afeta esta questão das coberturas ou afetou a questão das coberturas foi a pandemia da Covid, porque a pandemia da Covid criou uma ruptura muito grande nos serviços de saúde em quase todo o mundo e isso também afetou o sistema de vacinação e daí que há essa queda das coberturas vacinais e isso faz com que as pessoas estejam mais suscetíveis a contrair a doença.
Doutora, se olharmos para o sarampo, em princípio o sarampo não é uma doença ou uma infecção mortal, mas há casos que são lamentáveis, casos mortais. O que é que, para concluir, doutora, qual é o conselho que dá aos nossos amigos em termos do que devem fazer para prevenir e se por acaso tiverem sinais, tal como disse, como é que pode ser tratado? Como é que se trata o sarampo,
primeiro, né? Exato. Primeiro é lembrar que o sarampo é altamente contagioso e o vírus pega-se com muita facilidade através dessas gotículas que nós referimos, que saem do nariz e da boca de uma pessoa infectada que ela possa espirrar ou tossir. Entretanto, conforme referimos também, há vacina, e a vacina é muito importante para a prevenção do sarampo, principalmente nas crianças. E claramente, o melhor conselho que se pode dar é assegurar que os pais, os cuidadores, levem as suas crianças para ser vacinadas contra o sarampo. Essa é a primeira recomendação. A segunda é que, como nós já sabemos quais são as formas de transmissão da doença, temos que tomar todas as medidas para minimizar o contato com alguma pessoa que tenha sarampo e que nós saibamos. Quando eu digo minimizar o contato, não quero dizer que não possamos estar perto da pessoa, mas nós já sabemos, a Covid nos ensinou, que a questão do distanciamento é muito importante, quando alguém está a tossir, o uso de máscara também é bastante importante, a lavagem das mãos também é muito importante, para evitar a transmissão não só do sarampo, mas também de outras doenças. Nos casos em que a pessoa já está infectada pela doença, é preciso assegurar que essa pessoa repouse o suficiente, que faça o tratamento que é recomendado pelos médicos e também hidrate, tem que beber muitos líquidos e sempre que possível também tomar um suplemento de vitamina A. Portanto, são medidas assim gerais, mas que ajudam bastante, quer seja para prevenir, mas também para uma rápida recuperação para quem já está infectado pelo vírus de sarampo.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje estivemos a falar de sarampo, isto a propósito do aumento de número de casos de sarampo um pouco por todo o mundo, o que deixa os observadores um pouco espantados, talvez, porque há uma vacina contra o sarampo. Portanto, aqui fica, tal e qual como a doutora Graça mencionou, o melhor mesmo é prevenir e se há uma vacina, o melhor é aproveitar as campanhas de vacinação e vacinar os seus filhos. E pronto, vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, eu não estudei da saúde, que eu não esqueci o que nós temos.
Voz da América em português, domingo 25 de fevereiro de 2024. Bom domingo para todos. Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook basta escrever Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, Dani conversa com o cantor angolano Danny Boy, o seu mais recente single, Energia Positiva, lançado este mês. É uma música que foi concebida durante os seus dias de estudante na Ucrânia, antes de mudar para a Alemanha devido aos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E Danny Boy, na conversa com a Voz da América, lembra esse período difícil da sua vida, a fuga da Ucrânia para a Polónia. Olá pessoal, aqui é a Denise Teschi. Sejam bem-vindos ao Fala África Voa. Hoje temos uma conversa com o talentoso cantor angolano Danny Boy. Danny Boy não só brilha nos palcos como cantor de R&B, rap e como dançarino de hip-hop e afro-house, mas também possui uma formação acadêmica impressionante, com licenciatura e mestrado em petróleo e gás na cidade ucraniana de Ivano-Frankivsk. Uma das suas músicas mais recentes, Energia Positiva, foi composta durante seu tempo na Ucrânia, antes de se mudar para a Alemanha devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Energia Positiva foi lançada em fevereiro e Danny Boy já acumula um catálogo de 5 músicas lançadas ao longo de sua carreira. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Voa. Já me sinto em casa, estando aqui. Não sei quantas vezes já passei aqui, mas já foram muitas. Então, como dizem, bons filhos voltam sempre a casa.
Dani, eu teria que olhar mesmo, porque eu não vou lembrar quantas vezes, mas eu sei mesmo que você é de casa. E agora que, antes de falarmos sobre o seu lançamento mais recente, como está a sua vida na Alemanha?
Nesse momento anda calma, como diz aqui o meu cunhado, na paz do Senhor, com muita energia positiva, muita coisa mudou, uma mudança grande de um país para outro. Novo idioma, novas pessoas, mas tô bem.
Dani, a gente vai falar aí dessa transição sua, né, que fez com que você fosse para a Alemanha, né, você estava em Kiev quando a guerra começou, mas antes disso, vamos ouvir um trechinho de Energia Positiva, lançada no dia 7 de fevereiro.
O sol tá tão brilhante, nuvens de sonho, dia empolgante, amor com a...
Dani, pode nos contar mais sobre a inspiração por trás da sua música, Energia Positiva, e como foi o processo de composição enquanto você estava na Ucrânia?
Energia Positiva, como diz o tema, o título da música, é para transmitir boas vibrações, luz. Essa música já existia, mas numa outra versão. Quando eu mudei para outra cidade ucraniana, que era a capital Kiev, eu fiz lá muitas boas amizades e conheci uma jovem latina que se tornou muito amiga minha. Ela ouviu a música Energia Positiva e disse: "Eu gostaria de fazer uma versão contigo dessa música mais acústica." Eu disse: "Me bora lá fazer." Ela é uma grande artista, toca vários instrumentos e a intenção foi mesmo essa. Quem não precisa de boas energias? Sempre precisamos.
O sol tá tão brilhante, nuvem de sonho, dia empolgante, amor com harmonia, disposição.
Danny Boy, quando a guerra começou, em fevereiro de 2022, você estava em Kiev. Como você fugiu da Ucrânia?
Olha, falar sobre isso, não digo que é pesado, mas hoje em dia já consigo falar abertamente, porque é uma experiência que nunca vou esquecer. Vou tentar fazer um resumo aqui. Foi em fevereiro e eram por volta das 5 da manhã, 5 ou 6, e parece que houve um tremor de terra. E pessoas que viviam distante umas das outras, tive amigos que ligaram para mim: "Você ouviu isso aí na tua zona? Você ouviu?" Eu ouvi. E aí os vizinhos foram acordando, o prédio todo despertou, notícias, as pessoas começaram a falar. E o presidente entrou, foi para a TV e disse: "Não, mantenham-se calmos, ficam em casa." Eu ainda tentei ir para o trabalho. Quando eu regressei para casa, quase que ninguém trabalhou. Saiu outra notícia que, sim, estamos a ser atacados e o país está em estado de alerta.
E Dani, os ucranianos não acreditavam que haveria uma guerra.
Eu lembro de ter conversado com algumas pessoas ucranianas e não só. Era, vocês pensavam assim, Eu acho que não vai ter guerra, porque já teve muito esse choque entre Ucrânia e Rússia e nunca teve nada assim há muito tempo. E o próprio Putin apareceu em TV dizendo: não, nós estamos a fazer apenas um treino militar. E já ficaram naquela, então não vai passar nada. De um dia, aquilo foi mesmo assim, de repente, de manhãzinha, pum, e aquilo começou.
Você falou para mim antes que você só chegou na Alemanha em março e a guerra começou no dia 24 de fevereiro. Como é que foi essa fuga?
Eu apenas saí com uma mochila e uma maleta pequena mesmo. Eu lembro de um amigo meu que apenas conseguiu pegar os documentos e foi com a roupa que estava no corpo e saímos aí caminhando. Eu creio que a coisa que mais vai ficar nas nossas cabeças, não só ucranianos como estrangeiros que estavam lá, acho que eram os sons, os alarmes, os sons das sirenes, porque aquilo soava em 5, 10 minutos. Quando você sentia aquele barulho, quer dizer que você tinha que se esconder. E ninguém tinha que ficar em prédios. Tínhamos que ir todos para o subterrâneo. E quando eu saí de lá diretamente para a estação de Kiev.
No dia 24?
Dia 25, sim. Eu saí de lá diretamente para a estação de Kiev para ir para outra cidade que faz fronteira com a Polônia. Cheguei na estação, acho que eram 10 da manhã. E só consegui sair daí por volta das 22 horas.
Tinha outros angolanos com você?
Quando eu caminhei sozinho, mas encontrei sim angolanos e outros amigos aí.
Quanto tempo levou para você entrar no trem, para você conseguir sair?
Eu acho que umas 10 ou 13 horas.
Não tinha empurra-empurra na plataforma?
Era o que mais tinha, por isso demoramos muito tempo para entrar. Aí era salve-se quem puder.
Uau!
Já estávamos todos separados.
E Dani, ok, você conseguiu chegar na Polônia e depois você fica um tempo ali na Polônia até chegar na Alemanha?
Sim, resumindo, depois de chegar na cidade perto da Polônia, nós andamos 40 quilômetros.
2 dias caminhando?
No mesmo dia nós estávamos na fronteira, mas aquilo foram 40 quilômetros andando. Mas eu consegui com algum grupo fazer e conseguimos chegar desidratados e com frio, acho que estava menos de 10 graus. Mas chegando na Polônia... tivemos ajuda da nossa embaixada, fiquei lá uma semana, depois vim para cá, para a Alemanha.
Você morou na Ucrânia o quê? 7 anos?
Fiz 8 anos na Ucrânia.
Uau, e considerando sua experiência, né, de 8 anos na Ucrânia e os eventos que o levaram a deixar o país, você tem planos de voltar à Ucrânia no futuro?
Eu antigamente não nutria um dentro da Ucrânia, eu gostava, mas não era aquele amor verdadeiro pelo país. Disse que só se dá valor quando a pessoa perde. Hoje, depois de sair, sim, sinto saudades. Gostaria de voltar lá, principalmente, não para viver, mas talvez para visitar, porque a Ucrânia tem lugares muito, muito bonitos e vai demorar tempo para se reconstruir muita coisa. Gostaria sim de voltar, mas não seria para viver, mas sim para visitar várias vezes.
Danny Boy, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. Estou ansiosa para acompanhar sua música e ver o que o futuro reserva para você.
Muito obrigado.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina do serviço em português da Voz da América de 25 de fevereiro de 2024 para todos os nossos amigos e suas famílias. Votos de um bom resto de domingo. Amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão em português da Voz da América. De todos despedo com um abraço, Ana Guedes e Jaime Faria. Então, até amanhã.